A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque recebe o presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, que participa na 70ª sessão da Assembleia Geral da organização. É um momento marcante. Que mensagem é que Portugal traz para este evento?
Portugal não podia deixar-se associar a este momento histórico, os 70 anos das Nações Unidas, mas que coincide com os 60 anos de adesão de Portugal às Nações Unidas. E, portanto, afirmar de forma muito clara a adesão aos princípios da Carta, aos valores da Carta. Depois, Portugal queria vincar também muito bem o seu apoio à sustentabilidade, ao programa que foi aprovado, à agenda para o ano 2030. Portanto, um combate muito forte à pobreza em todo o mundo, tal como o combate à iliteracia, à defesa da saúde, à igualdade do género. Para além disso, Portugal queria trazer o tema dos oceanos para a Assembleia Geral, porque consideramos que os oceanos, património da humanidade, precisam de um impulso muito forte vindo das Nações Unidas para a sua sustentabilidade e para a sua governação. Para além disso, Portugal é neste membro do Conselho dos Direitos Humanos. E nesse sentido eu quis chamar a atenção para as mulheres, para a violência doméstica e apelar a todos os Estados para que façam um esforço para combater este flagelo. Além disso, Portugal tinha um problema pela sua amizade com os países da língua oficial portuguesa em África, que gostava de pôr e colocou à comunidade internacional, a Guiné-Bissau. Portugal tem colaborado com as Nações Unidas, tem colaborado com a CDAO, membro da CPLP, com a União Africana, para a estabilização da Guiné-Bissau. É muito importante que a comunidade internacional não esqueça a Guiné-Bissau. Recentemente foi realizada uma conferência de doadores em Bruxelas. Portugal foi o país que mais disponibilizou para ajudar à recuperação económica e estabilidade política da Guiné-Bissau, mas é preciso mobilizar toda a comunidade internacional para impulsionar o diálogo entre todos os agentes políticos da Guiné-Bissau, Presidente da República, Parlamento e Governo. Eu confio que as Nações Unidas mantêm a sua força, a sua dinâmica para contribuir, como tem feito, para a paz e para a segurança mundial.
E nesta questão dos oceanos que Portugal tem vindo a abraçar nos últimos tempos, há algo que queira destacar e, acima de tudo, levar para a Cimeira do Clima em Paris?
Portugal organizou no mês de junho passado uma Semana Azul em Cascais, perto de Lisboa, onde estiveram presentes delegações de 70 países e várias organizações internacionais. O secretário-geral das Nações Unidas fez representar pelo seu chefe de gabinete. É preciso olhar para os oceanos também pelo seu contributo para as alterações climáticas, porque os oceanos desempenham um papel importante, não apenas na alimentação da população, mas também pela absorção do carbono. E também porque os oceanos estão ligados a eventos extremos que provocam grandes desastres em alguns estados costeiros. Portanto, Portugal estará na primeira linha na defesa de um compromisso em Paris, no mês de dezembro, um compromisso global e que se imponha, seja obrigatório para todos os países. Portugal tem neste momento 30% da sua energia global é originária nas fontes renováveis. Fontes renováveis. E quero dizer que em 2014, Portugal foi considerado o quarto país do mundo com melhor política na área climática. Portanto, Portugal está fortemente comprometido com o combate aos gases que põem em perigo a sustentabilidade do mundo em que nós vivemos. E vai querer ter um papel ativo nesse domínio. E no que se refere aos oceanos, nós temos desempenhado um papel importante no quadro das Nações Unidas. E ontem, na reunião que tive com o secretário-geral, queremos ser também um parceiro ativo das Nações Unidas, em matéria de sustentabilidade e em matéria de governação dos oceanos, que tem que ser uma governação à escala mundial, logo desempenhando as Nações Unidas um papel decisivo.
Na Assembleia Geral reafirmou a necessidade de se ter o português como língua oficial da ONU. É um tema, aliás, que teve destaque durante a sua governação como primeiro-ministro na década entre 85 e 95. Como é que vê esta possibilidade hoje?
É uma ambição partilhada por todos os países da língua oficial portuguesa. O português é uma língua falada por mais de 250 milhões de cidadãos no mundo. É a língua mais falada no hemisfério sul. Neste momento, a comunidade de países de língua portuguesa está presente na Europa, em África, nas Américas e na Ásia, através de Timor-Leste. Timor-Leste tem, neste momento, a presidência da comunidade de países de língua portuguesa. E sendo o português a língua oficial da Unesco, da União Africana, da Cimeira Ibero-Americana e em algumas organizações das Nações Unidas, eu penso que era de toda a justiça que o português fosse uma língua oficial das Nações Unidas. Não é surpresa e é satisfação forte para nós que o primeiro orador da Assembleia Geral das Nações Unidas seja a Presidente Dilma, do Brasil. Portanto, a primeira entrada na 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas fez em língua portuguesa. Uma satisfação enorme para mim e uma satisfação enorme para todos os chefes de Estado e de Governo dos países da Cplp.
E já teve esta conversa com chefes de Estado presentes aqui na Assembleia Geral?
Eu já organizei em tempos uma reunião aqui em Nova Iorque com todos os chefes de Estado dos países de língua oficial portuguesa para que em conjunto façamos um esforço, sabemos que há dificuldades, para convencer as organizações de maior destaque dentro das Nações Unidas para que o português alcance essa posição. Eu penso que quando ocorrer o alargamento do Conselho de Segurança, onde, como sabe, o Brasil é um dos candidatos mais destacados, com o apoio total de Portugal, acabar-se-á por reconhecer que o português não deixará de alcançar o lugar de língua oficial das Nações Unidas.
E o português é o centro de uma comunidade presidida agora por Timor-Leste, a Cplp. E Portugal teve um papel muito importante, portanto, a promover a paz e a estabilidade neste país. Neste momento, a Cplp olha para a possibilidade de promoção da economia dos países. Como é que vê esta aposta?
Portugal tem laços históricos, culturais, muito fortes com os 5 países africanos de língua portuguesa, com o Brasil, como é óbvio, e com Timor-Leste. As nossas relações e a cooperação é muito, muito intensa. Cooperação no domínio da educação, da boa governação, da saúde, do turismo, da formação, nos mais variados domínios. As relações económicas são muito intensas. Basta dizer que Angola é o parceiro mais importante de Portugal fora da União Europeia. Mas Moçambique e todos os outros países são importantes nas relações económicas entre cada um destes 9 países, que são agora 9 países, da comunidade da língua portuguesa. Cada vez existem mais países candidatos a observadores da comunidade da língua portuguesa. Na última cimeira que teve lugar em Timor-Leste, o Japão tornou-se um membro observador da Cplp. Portanto, nós estamos a trabalhar em conjunto, não apenas para a promoção das questões de natureza cultural e da boa governação, mas também para nos concertarmos a nível internacional. Por exemplo, aqui nas Nações Unidas, eu falo em português, os outros países falam em português e, de forma concertada, é feita uma tradução para inglês. Portanto, está tudo acordado. Quando se trata de apresentar candidatos nas organizações internacionais, há uma concertação entre estes países. Mas nós queremos que o negócio em língua portuguesa, é assim que até se chama, negócios em língua portuguesa, cada vez mais se encontre. Isto é, que empresários de cada um destes países entrem em contacto uns com os outros para promover o desenvolvimento económico e social. E Portugal estará sempre em primeira linha. no combate, agora de acordo com a agenda do desenvolvimento sustentável, na primeira linha do apoio à pobreza que ainda possa existir nesses países de língua portuguesa em África, no apoio à saúde, no apoio à educação, no apoio nos mais variados domínios.
Presidente, continuando a falar da participação de Portugal e principalmente do seu papel para a consolidação da paz, vamos a Angola e Moçambique. Angola é hoje considerado um exemplo de estabilização de sucesso em África. Moçambique está a enfrentar alguns desafios. Como é que vê o seu papel hoje como Presidente de Portugal, depois de ter contribuído para a paz como Primeiro-Ministro?
Uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida política foi o apoio à resolução das guerras civis que existiam em Angola e em Moçambique, com tragédias humanas de dimensão incalculável. Como é sabido, desempenhei o papel de moderador entre o governo de Angola e a UNITA. Nem sempre tudo correu bem, mas deram-se passos no sentido da paz. E agora Angola vive em paz. Portugal também desempenhou um papel nas negociações que em Roma conduziram a um acordo entre a RENAMO e o governo de Moçambique. Eu tenho uma ligação afetiva muito forte com Moçambique. Eu vivi 2 anos em Moçambique, casei, passado 10 dias tomei um barco para Moçambique. A minha lua de mel, pode-se dizer, foi passada em Moçambique. Sempre que posso, vou visitar aquelas magníficas praias que existem, de facto, em Moçambique. Eu penso que o Presidente Niusi tem uma abertura total ao diálogo com a RENAMO, porque ele está consciente de que a paz, a estabilidade em Moçambique, é decisiva para o desenvolvimento económico e social, para a melhoria das condições de vida da população, em particular aqueles que ainda se encontram em situação de grande dificuldade. Têm ocorrido algumas dificuldades. O Presidente Chissano tem vindo a atuar também um pouco como mediador. Eu apelo aqui fortemente para que de lá a Cama chegue à conclusão que o melhor para o seu papel como líder da oposição é manter um diálogo aberto e construtivo com o governo e, em particular, com o presidente moçambicano. Porque é preciso colocar os interesses do povo, os interesses da nação, acima dos interesses particulares do partido A ou do partido B, acima dos interesses deste líder ou do outro líder. Eu encontrei, quando estive em Moçambique, na tomada de posse do presidente Niusi, da parte dele uma abertura total para se encontrar e discutir as matérias no campo próprio, ou seja, no Parlamento, ou seja, no diálogo aberto com o próprio Presidente da República. Eu estou convencido que Moçambique, que é respeitado internacionalmente pela gestão que faz dos seus recursos, que são escassos, mas no sentido do desenvolvimento, os líderes políticos vão chegar à conclusão que têm de trabalhar em conjunto, porque isso é uma exigência do povo moçambicano. E eu apelo a de lá a Cama, tal como apela, como é óbvio, ao Presidente Niusi, para que, pelo encontro de vontades, vão no sentido de responder às aspirações justas, muito justas, do povo moçambicano.
Presidente, em 2007, como chefe de governo português, lançou cimeiras anuais luso-brasileiras e o seu país acolheu a cimeira União Europeia-África e a cimeira União Europeia-Brasil. Hoje, podemos falar em resultados. Podemos falar em mais sonhos?
Podemos falar em alguns resultados, mas eu gostaria que os resultados tivessem maior dimensão. A primeira cimeira entre países do Mercosul e da União Europeia teve lugar em Portugal, em Guimarães. E Portugal tem estado sempre na primeira linha para se chegar a um entendimento para o estabelecimento de uma zona de comércio livre, digamos assim, entre a União Europeia e o Mercosul. Eu acho que isso é da maior importância. E era preciso dar passos rápidos, porque, entretanto, a União Europeia está a negociar com os Estados Unidos uma relação comercial de investimento transatlântica. E eu não gostaria que essa relação transatlântica passasse como que à frente da relação estreita e de cooperação entre a União Europeia e o Mercosul, que está sobre a mesa há décadas, mas que não temos conseguido chegar a bom termo nas negociações. No que se refere à África, bem, foi durante a última presidência portuguesa da União Europeia que teve lugar a Cimeira África-União Europeia. Eu penso que naquele tempo teria sido difícil outro país da União Europeia realizar aquela cimeira. Como sabe, estava sobre a mesa e no topo das notícias a questão do Zimbábue e do mau relacionamento entre o Zimbábue e um parceiro de Portugal na União Europeia, a Grã-Bretanha. Mas Portugal conseguiu ultrapassar ou conseguiu dar o seu contributo para que ultrapassassem divergências e teve lugar em Lisboa. Eu recebi os líderes africanos e os líderes europeus essa cimeira dos países da União Europeia e dos países de África. Onde disse, a Europa sempre esteve e estará na primeira linha na sua solidariedade em relação à África. Veja o que está a acontecer neste momento. Para onde querem ir os cidadãos africanos atingidos pela guerra e pela violência? Para onde querem ir os cidadãos da Síria ou do Iraque atingidos pela guerra? Bem, diz-se às vezes mal da Angola, mas todos querem ir, diz-se mal da Europa, mas todos querem ir para a Europa. E a Europa está a fazer uma demonstração de acolhimento com dignidade, desses milhares e milhares de cidadãos que largam as suas casas, com os seus filhos, com os seus bebés, para procurar uma vida nova. E Portugal, como sabe, já aceitou a proposta da União Europeia para acolher 4.500 refugiados que procuram asilo e estão-se a organizar plataformas da sociedade civil em Portugal para acolher com dignidade e acolher bem aqueles que fogem de países como a Síria, a Líbia, o Iraque ou o Afeganistão.
Presidente Aníbal Cavaco Silva, muito obrigado por esta entrevista à Rádio ONU. Desejamos muito sucesso e até à próxima.
Foi um grande prazer vir aqui à Rádio das Nações Unidas quando esta organização celebra o seu 70º aniversário.
Muito obrigado.